agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother!
É meu aniversário!
Vamos lá! Eu tomei um susto! Foi muito alto!
Vitor Soares!
Oi!
10 de julho.
10 de julho.
Dia da pizza, do truco e da saúde ocular.
Ah!
Se tu olhar pro céu, em 1974...
Ela que eu olho? Oh, George Orwell,
1974. Caí é o anjo.
Ah!
Sem asas.
Sem asas.
Com o abdominal definido.
Você nasceu no ano do livro, 1974, é? Real?
Não, o livro nasceu no ano do Nickel.
Ah,
1974,
entendi.
Assim.
Entendi.
Yeah.
Quantos anos você tá agora?
Calcula, 2021
difícil,
que a gente tá.
Difícil, muito difícil.
Ah, o ouvinte vai botar aí nos comentários, porque o ouvinte já vai dar um... se inscrever no nosso canal.
Sim, e outra coisa, ouvinte, deixa aí a sua mensagem de parabéns.
Porra.
Pro Alexandre, nos comentários.
Viva a mim, viva a mim.
É aniversário dele, né? O que eu vou fazer? É, viva
como ele. Todos os brindes que a gente fez em São Paulo.
Exatamente.
Que é um costume maravilhoso, todas as vezes que a gente sai pra beber...
O Nickel.
E vai brindar, eu digo, viva a mim.
É muito confortável.
Este brinde, pessoas, é a mim.
E ele faz rapidinho, antes de ninguém pensar, viva a mim! E ele com o copo, assim. Mas, Alexandre, olha só, por mais que esta figura tenha nascido nesse dia.
Quer um brigadeiro?
Quero, Nickel, obrigado. Essa figura que nasceu hoje, ela vai contar a história hoje também, não vai? Deixa que, pera um pouquinho, que a puberdade foi muito...
Que é o bolinho?
Não, agora não. Agora.
Então, um dos presentes de aniversário que eu decidi dar pra mim mesmo é não estudar o tema do episódio de hoje.
Não sabe o
tema? Porque é meu dia. Meu dia eu faço tudo como eu quiser, pois sou um príncipe.
Sujou
tudo. Tá muito sujo isso aqui, cara. A gente tem que dar uma limpada também. Enfim, 10 de julho é um dia... Todo mundo comemora nas ruas, né? Em Recife, principalmente, o seu dia da saúde ocular. E o dia do truco. Mas mais famoso. E além de ser o aniversário da Cláudia Leite também.
Olha aí, sério mesmo?
É, aniversário, hoje
beijo,
é aniversário,
Cláudia.
Bolha de sabão. Na verdade, essa música não é dela. Além de ser o aniversário da Cláudia Leite, também é o dia da pizza. Exatamente. Vitor Soares. Você gosta de pizza? Qual a sua pizza favorita?
Então, muito, muito boa pergunta. A pizza...
Inteligentíssima pergunta.
Revolucionária. É uma coisa muito sua, né?
Só essa... um pouquinho. Tá aqui no roteiro, deixa eu... Vitor, você gosta de pizza? Gastou, moleque.
Ai, Alexandre, eu gosto bastante e acho que pizza é um dos meus favoritos all time, assim, de rango, assim. Sair à noite pra comer aquela pizzazinha com quantidades astronômicas de azeitinho.
Azeitando azeitinho,
eu gosto bastante, gosto bastante de azeitinho. É, quando a qualidade é boa, eu gosto de pizza de brócolis real.
Olha,
quando a qualidade é boa.
Que ousado.
Isso.
É mini árvore.
É, eu gosto de
É, o brócolis é,
sim,
é um bonsai de
é
outra forma.
Agora, quando a pizza não é de muito boa qualidade, eu gosto de pizza de frango, que é difícil dar
horroroso.
Ruim. Não, eu gosto, que é difícil dar ruim. Mas o como é que é o nome daquela, meu Deus? Aquela pizza de peito de peru? Peito de peru!
Tu é um peito de peru?
Peito de peru é bonzão, pizzazinha de peito de peru. Mas aí é quando a qualidade é ruim. Quando a qualidade é boa, a gente permite, né, o chef mandar, chef italiani.
Então.
Conta pra mim, Alexandre.
Eu sou um homem de hábitos simples. Eu sou um homem simples.
Tô vendo aqui, né? Coisa minimalista,
a
assim.
A ideia
você
foi minha de botar o meu nome na TV. O ego tá...
Foi meu.
Eu gosto muito de sabores clássicos.
Tá.
Clássicos. Alcaparra. Escargot. Não, eu gosto muito de pizza de calabresa.
Passando mal, cara.
Pizza de calabresa.
É, o classicão.
É.
Tá.
Mussarela.
Alhozinho na pizza.
Não vejo problema algum.
A calabresa com
não
alho.
Vejo.
Calabresa com alho é muito bom. Real.
Calabralho, né? E tem um lance que aqui em São Paulo, as pessoas não têm automaticamente mussarela na pizza calabresa, né? O que é uma loucura. Não sei se tu já percebeu, se já comeu aqui isso.
Não.
Você pede uma. Além de pizzas de grandes redes, tipo Domino's e Pizza Hut. Se tu for pedir uma pizzaria de bairro, geralmente normal, assim, eles pedem calabresa, é só calabresa, não tem queijo.
Ah, total. E eu sei que aqui rola essa quest aí, não pode colocar ketchup na pizza, mas eu realmente gosto.
É verdade, a gente foi na pizzaria daqui, que eu amo.
Muito boa, só que não tinha.
Pizzaria da Moca, na Fradique Coutinho.
Muito boa.
Em São Paulo, Vila Madalena. Venham, vai lá, é muito bom.
Que é quadradinho, bonitinho. Quadradinho. É bem gostosinho. E não tinha, infelizmente. Mas a pizza, ela é um grande template gastronômico, né? Porque a pizza em si significa pouca coisa. Eu acho que cada local, cada lugar, cada humor do pizzaiolo...
Coloca a sua identidade.
Coloca a sua identidade, mas é real mesmo, assim. E eu acho isso sensacional.
É aqui, e eu acho que na maioria dos estados, tem um negócio que tem no Rio Grande do Sul. Que é pizza de coração, que aqui não tem tanto, né?
Tá no... vocês gostam de coração no sul, né?
Todo consumo de coração do Brasil vai pro Rio Grande do Sul.
Não é mesmo?
Isso não é verdade, mas eu...
não, eu acho que
mas
é.
Mas eu falei com muita força. E eu não, sei se vocês estão olhando o título, mas é meu aniversário. Quando é meu aniversário, tudo que eu falo é verdade.
Muito bom, Nico, muito bom.
Mas tem uma origem da pizza aqui.
Qual que é?
Ele foi comemorado desde 1985.
85.
Teve um cara...
Um ano depois você nasceu.
Exatamente. Foi minha homenagem. O secretário do turismo de São Paulo, se não me engano, eu tô lendo aqui. O Caio Luiz de Carvalho.
Ah, você lembrou, né? Você lembrou depois de ter descido o olho, assim.
Não, né? Ele decidiu fazer um concurso. Vamos ver quem é que é o xaropão aí, pá.
De pizza?
De pizza. Mas só dois sabores. Quais são?
Calabresa.
Quais são os dois sabores que definem a pizza?
Calabresa. Errou. Errei. Então. Quatro queijos.
Errou.
Tô ficando nervoso, tô me sentindo um não pizza eater. Não sei, cara, quais são os sabores?
Mozzarella.
Mozzarella, verdade.
E margarita.
Margarita, eu amarro margarita, gosto muito.
Eu me amarro em margarita.
Também.
E aí ele decidiu fazer isso aí e deu tão
certo.
Que ele falou, é o dia da pizza. E aí todo mundo disse...
Tá. Alguém disse, né? Melhor seguir.
Que todo mundo aceitou. Vitor Soares.
Conta pra mim.
A gente declarou nosso amor aí por esse alimento. Esse alimento, né, que tem origens muito questionáveis, mas na prática mesmo é da Itália, né?
Não
sei. Tem gente que diz lá, os egípcios já faziam um pãozinho meio parecido e tal. Mas foi na Itália lá, pelo menos pelo século XVII, que eles começaram a pegar e botar tomate. E pegar e botar, porque vocês não botavam molho, essas paradas.
É o que define o pão, o que diferencia o pão de uma pizza,
o que
né?
Tem aqui dentro.
Não, Nico,
não
sério.
É se alguém diz que tu é pão, tu não,
não
é pão.
Não, cara. Mas
é como tu te sente em relação ao mundo.
Que eu acho que tem um lance de...
Se tu faz papel de pão, não quer dizer que tu é pão.
Já comeu pão pizza? Pão pizza, já fez? Real, de pegar um pão, aí colocar molhinho, colocar orégano, colocar um pouquinho de queijo.
Só um pouquinho, tu pega um pão.
Isso, corta a metade.
Tipo um pão de forma.
Isso, aqui aí tu coloca pomarola, tu coloca...
Orégano.
Orégano, tu coloca o e... Aí, enfim, aí varia, né, o recheio. Mas dá vibe pizza. Claro, assim. Dá muito a vibe pizza. E eu acho que é a pomarola e orégano.
Eu gostava de fazer aquelas pizzas com aqueles negocinho bem fininho que vem aquelas... Como é que é o nome daquilo? É bem fininho. Tu compra redondinho.
Não sei.
É uns disquinhos. Mas não é disco de pizza. É wrap.
Rap 10.
Rap. Eu chamo de rap, né? Rap. Gosto de botar um azeitinho. E aí tu põe aquilo, queijinho, um pouquinho de molho de tomate, orégano e é só a vitória. Mas, Vitor, vamos parar de falar um pouquinho de mim que eu não gosto.
Eu tô vendo. Não gosto de exposição.
Eu vou até me permitir esquecer a pauta aqui um pouquinho. Vitor, eu quero saber. Se hoje fosse o teu dia, o que claramente não é...
Não.
Qual comida tu acha que merecia ser homenageada?
Cara, eu sou muito mesmo do salmãozinho, velho.
Salmãozinho?
Tanto o salmãozinho. Eu gosto de comida de mar, assim, em geral. É uma parada que eu gosto. Acho que no lance da minha cidade, não sei. Que sou de Angras. E aí, eu acho que um salmãozinho... O ideal é o cruzão, estilo sushi.
Ah, tá.
Mas o feito com manteiga... Porra, moleque. Salmãozinho na manteiga é ridículo de bom.
Ah, assim. Que aí tu tem o lance de ser de Angra, que é muito mais acessível. E o salmão é muito caro, né, cara?
Não, é meio caro, assim.
É bem inacreditável.
O que você falou no começo?
Alcaparras.
Alcaparras, porra. Eu só vi que eu sou pobre, né? Alcaparras, bom pra caralho. Alcaparra com salmãozinho.
Mas o xixi fica fedorento.
O seu xixi fica?
Não, de todo homem.
Não sabia, por quê?
É, alcaparra faz mal pro xixi.
Isso é ciência. Não fazia a menor ideia.
Depende, tem o ser humano. Sabe aquele negócio de tem gente que consegue dobrar a língua e tem gente que não consegue? Tem gente que tem xixi de alcaparra fedorento e tem gente que não.
Um problemaço, né?
É uma.
Acho que essa galera devia receber um abono aí social, né?
É uma divisão.
Concurso
é uma divisão
público,
genética.
Pelo menos. Entendi, cara, entendi.
E uma outra coisa que acho que é muito boa. E aí é mais Angra dos Reis mesmo? Camarãozinho, né?
Camarãozinho?
A barata do mar.
É maravilhoso. Tu tirou um ano agora. Se eu puder escolher, coma para sempre, eu acho que um estrogonofinho de camarão bem feito, que borbulha, assim. O cara atrás tá borbulhando, assim, ainda.
No catupiry.
No catupiry. Porra! Esse é o rango do meu aniversário. Porque vai ter meu aniversário também.
Ah.
E quando tiver, vai ser o meu sonho. O meu nome vai estar aqui.
Eu não vou vir gravar.
Você vai, você vai.
Em protesto. Porque eu achei que ter mais de um dia pra comemorar meu aniversário.
Não, Nick, infelizmente o seu é dia 10.
O homem tem que comemorar quando ele descobre que a vida vai acabar, que a vida pode acabar. O homem.
Coisa horrorosa, cara. Caralho, que coisa
ele
horrorosa. É
porque ele nasce duas vezes.
Então eu
tenho dois aniversários.
Tá bom, tá bom, tá bom. Alexandre, deixa eu falar uma coisa com você. Não sei claro.
Se você quiser um docinho, por favor, me avise.
Tá bom, eu já peguei aqui.
Posso escondido. Pegar pro senhor? Tá.
Alexandre.
Gosto de ver os outros felizes na minha festa.
É o que me faz feliz. Entendi.
Eu faço festa surpresa pra mim mesmo.
Entendi.
Adoro.
Tá bom, Alexandre. O ouvinte, com certeza, ele quer saber um pouquinho de você, Nica.
O que será que o ouvinte não sabe sobre mim?
Infância.
Infância?
É, porra.
Menino criado no meio do mato.
Não, é por isso que você é tudo errado em relacionamento. Que frase foi essa? Conta o início.
Maluco.
Não tão no início, Nica. Vai.
Separando assim, ó. Os lábios.
Não,
pai. E a cabecinha, só a cabecinha. Fórceps, foi fórceps. 4,5 kg.
Nasceu 4,5 kg.
Foi ruim pra todo mundo. 4,5 kg. Nasci, primeira coisa, o médico olhou, é diabético. Primeira coisa.
É sério, não?
É sério. Essa criança parece boneco da Michelin.
Caralho,
diabético.
Sério mesmo?
Primeira coisa, fazer um teste de diabetes.
E aí?
E aí, o cara fez o teste e disse, não é humano. Isso aqui é muito bom, velho.
Por isso que nasci
a criança, pá. Aí família, criando, levar pra casa, né? Aí os vizinhos lá, porque achavam que agrediam, né? Me batiam. Porque, reza a lenda que nenhuma criança grita, chora e incomoda mais do que eu, bebê.
Sério?
Diz que eu era...
Insuportável.
É, na real, os vizinhos achavam que minha mãe me batia.
Bebê,
porque era um bagulho inacreditável, assim. Esses caras, não tô
chato
não,
pra
não tô comido, ele não tá dormindo, o que que ele tem? Se ele não para, por favor.
Coitado dos seus pais, cara.
Também, minha mãe, diz a lenda, tomou um raio durante a gravidez.
Real?
Diz a lenda, né?
Caiu andando na rua?
Um raio.
Explicaria muita
quando
coisa.
Quando ela tá mexendo numa janela, diz a lenda, tomou um raio. Mas também não sei o quão verídico é. E aí nasceu aquele menino. Aquele menino.
Aquele.
Sofrido.
Uma famíliazinha, classe média alta, simples.
Média.
Ah, classe média alta.
Não, fica não.
Média.
Tá bom. Aí, fui criado nesse meio do mato até...
Esse meio do mato era onde, cara?
Era Instituto Rio-Grandense do Arroz, um lugar onde se estuda arroz transgênico.
Até hoje,
inclusive um abraço pro IRGA. Tava com até uma sede nova recentemente.
Sim.
E tenho muito carinho por esse lugar. Muito carinho pelo arroz. E aí eu morava, na verdade, assim, na frente, no lado tinha um colégio agrícola, onde os caras aprendiam a matar porco, plantar as coisas. Estudei a primeira série lá. E era esse lugar onde se estudava arroz. Daí tinha uns laboratórios químicos, umas paradas assim, uns...
Até quantos anos que você ficou nesse lugar?
18.
Pô, tu viveu muito lá.
Cara, eu não usava... Eu usava meio que tênis pra ir pro colégio, assim. Eu usava de pé descalço full time durante um bom tempo, assim.
Cara, eu entendo. É meio só que eu faço isso hoje. Mas, real, assim, é muito tempo mesmo. Assim, eu não sabia que era tanto... Eu pensei que foi uma época, entendeu?
Não, foi... Foi bastante tempo.
Maneiro, cara.
E eu achava legal pro caralho, assim. Quer dizer, acho que todo mundo passa aquela fase, sei lá, quando o cara tem 15, 16 anos, começa a sair, tem uma vida social. Porque era foda, né? Porque eu morava... No último lugar do ônibus. Na verdade, o ônibus, a parada de ônibus não ia até minha casa, né? Daí a gente subornava o motorista com um saco de arroz.
Sério?
Pra ele buscar todas as crianças de lá.
Sério?
Um sacão de arroz, dava pro motorista e pro cobrador. Aí ele fazia esses 2 quilômetros a mais pra pegar a gente pra ir pra escola.
Senão,
porque não tava no ponto, tal.
Forjado na corrupção, né, Nica?
Ah, cara. Meu jeitinho, né?
Ah, entendi.
Meu jeitinho.
Maneiro, cara, maneiro. E aí chegou aos 18 anos, sua família se mudou.
É, e foi pra, pra cidade grande, né?
Qual?
Pra mesma cidade, que era Cachoeirinha.
Mas pro centro da
cidade. É, daí eu já virei um ser humano mais social.
Parou de andar de quatro.
Já tava, isso eu não sei. Mas já tava mais negócio de fazer música, já tava mais social. Porque eu era bem estranho quando era criança, né?
Ah, é. Ainda bem que você parou, né?
Eu era bem estranhíssimo.
Uhum.
De
lidar.
Ah, não
era... Tua família tinha problemas. Pra controlar.
Eu não sei, eu acho que não era encontro. Eu nunca fui o cara que desrespeitava o professor ou que era agressivo. Mas eu era meio bem estranho assim mesmo. Assim.
Consegue deixar, dar um exemplo de algum momento? Pra...
Ah, aquele, acho que eu já contei aqui no podcast, que eu achei que eu tava grávido. assisti muito tempo que era irmão de Jesus. cara, esse tipo de parada que era, assim, tentar matar a irmã. Que na real, isso é normal de irmão mais novo, né? E aí só andava com mina, né? Só jogava vôlei quando era criança.
Mas é porque eu acho que é sua irmã mais velha, né? Você tinha uma irmã mais velha só.
Não,
né?
Minha irmã mais velha. Então, minha irmã, segundo ela, eu não lembro disso, mas ela disse que ninguém era mais chato que eu. Disse que eu não calava a boca.
Pô, né? Mas é claro.
Disse que eu falava sozinho. E aí ela, sei lá, tava com as amigas dela na sala, e eu, sei lá, tinha 7 anos, obviamente, tirava a roupa e ficava. Sei lá. Ou enchia muito o saco. Mas eu acho que foi uma infância bem legal, cara.
Entendi,
cara. Acho que foi uma infância legal.
Você se divertiu bastante e aí chegou 18 anos. Com música, né? O seu contato com música foi os 15 anos, mais ou menos, assim?
Quando é que tu tá na sétima série, vai pra oitava série?
Sétima série equivale ao oitavo ano hoje, que é 13 anos.
Por aí. Me lembro que eu vi... Eu não gostava de música, né? Nunca gostei, assim, de... Não entendia.
Uhum.
E aí, enfim, comecei a gostar, gostava de Sublime e Nirvana. E aí eu queria tocar baixo porque ninguém tocava e tal, porque não era igual a guitarra, porque não era grande que nem bateria. E eu comecei a, enfim, me matriculei numa aula de baixo sem saber o que era, sem ter instrumento e tal. Cheguei lá, o cara me explicou. E eu comecei a aprender a tocar e fazer musiquinhas e tal. Mas eu nunca fui empolgadaço com arte, assim. Uma lembrança que eu tenho de arte é ter participado de uma peça de teatro sendo uma pedra. Tipo, acho que provavelmente minha irmã só não queria que eu parasse de encher o saco, botaram um cobertor e me deixaram parado na peça.
Ah, peraí, era de família?
É, era um negócio do meu, tipo, brincando assim.
E é isso.
E essa foi minha estreia como ator.
Entendi. Tão chato, né?
Fui uma pedra.
Entendi, Alexandre. E aí, você aos 18 anos, você começou você entrou na faculdade de... Qual a primeira que você entrou? Que você fez, acho que duas ou três, né?
Fiz psicologia.
Primeira foi psicologia.
É, eu fiz psicologia. Eu acho que quando eu... Eu não lembro se eu saí e trabalhava, enfim, no lance de metalúrgica e tal, como comprador. Ou se depois eu fiz faculdade, mas foi alguma coisa do tipo. Fiz psicologia uns 2 anos e meio. Aí comecei a fazer produção de visual.
Antes de partir pra esse lado da produção de visual, você lembra por que você não quis continuar com psicologia?
Eu achava legal, mas achava que eu não iria exercer. Eu achava que eu não seria um psicólogo. Eu não me sentia... acho que eu não me sentiria à vontade de ser um psicólogo. Na época, hoje em dia eu acho que sim. Hoje em dia eu acho que eu seria um psicólogo.
Eu ia te falar que você leva jeito.
Eu ia...
Leva jeito.
Mudar vidas. Não sei se pro bem.
Definitivamente.
Mas eu ia me divertir.
Definitivamente também. Não, concordo. E aí você chegou e falou, putz, acho que não vai rolar. E aos 20 anos, 21, né?
É,
não... Você meteu o pé pra audiovisual.
As idades eu não lembro muito bem, mas aí eu fiquei no... Aí eu já fazia coisas com música e tal. Mas eu comecei a estudar produção audiovisual e trampar com isso também. E aí meio que foi o lance que...
Mexeu contigo.
Eu trabalhei minha vida inteira, né? Tipo, em paralelo. Mesmo tendo, fazendo paradas com música, fazendo uns frilas de vídeo, editava uns lances. Também ajudou a pagar a faculdade, porque eu consegui um emprego de editor na faculdade que eu fazia. E aí, isso daí deu um alívio, porque imagina, tipo, faculdade é caro pra caralho, né? Mas assim, daí eu, enfim, trabalhei... Passei muito tempo fazendo frila de vídeo e vivendo de música. Depois trabalhei numa rádio, lá do Rio Grande do Sul. Também com vídeo, depois abri produtora. Meio que foi essa minha parada. Assim, sempre trampando com vídeo, barra alguma coisa ligada à música. Até chegar em São Paulo.
Chegou em São Paulo por quê? Tu veio pra cá?
Não sei, cara. Eu não sei. Eu tava numa fase muito ruim da vida, tipo... Fim de namoro. Foi um combo inacreditável.
De desgraça.
De desgraça, assim. Até tinham me roubado o carro, aquela
época. Ah, tu contou essa história, tu foi roubado e aí você até deu o nome errado do carro, né?
É, dei nome errado do carro. Eu fui roubado e estava fingindo relacionamento e daí eu tinha entregado meu apartamento pra trocar pra outro e paguei, tipo, 3 vezes mais de multa. Eu sei que eu vim pra São Paulo, por acaso, e passei uns dias aqui e eu vim sem nada, assim, só com, sei lá, 2 mochilas. E fui ficando, né? Fui gostando. Depois me mudei pro apartamento. Primeiro eu morava na casa do Léo, do Supercom.
Uhum.
Morava lá, acho que morei quase 1 ano lá, com os amigos lá.
Bastante tempo, né?
Uhum.
Primeira experiência morando aqui.
É, acho que foi. Não sei se chegou 1 ano, mas foi bastante tempo.
Uhum.
E era bem legal. Maneiro. Morei com bastante, vários amigos meus e tal. E aí depois, enfim, né? Depois a vida foi levando para outros lugares. Agora eu moro do lado do estúdio.
É verdade.
Agora a vida tá boa.
É verdade.
Posso ir caminhando, uhum, tomar cafezinho. Perto da pizzinha que eu gosto.
Vamos dar uma coisa pro Pedro e pro Gonzaga?
Deixa pra eles comer depois.
Pega aqui, Gonzaga, quer? Pode pegar. Pedro, quer pegar um também? É aniversário do Nico.
Que bom que tu tá explicando.
Vai que ele, né? Não entendeu.
Tá gravando o tempo todo.
É. Aí, pega aqui. Vem, Pedrinho! Feliz aniversário! Não, bolo não. Peraí, bolo não. Aqui. Aí. Bolo não, Pedro!
Onde os caras jogam o bolo no...
Na minha cara, eu me demito.
Ou se ele tira e tem a aliança, ele me pede em casamento, assim. Completamente aleatório, eu descubro que o Pedro quer casar comigo.
Mas ok. Alexandre, estamos falando aqui...
Se encaminhando para o fim.
Alexandre, você falou que queria falar de pizza.
Uhum.
E você perguntou, o que você acha de pizza, Vitor? Eu falei, eu acho muito bom. Mas a gente não falou sobre o seu coraçãozinho...
O que tem?
Com comida, Alexandre. Que eu fiquei curioso. Você falou assim, ó... O seu... Tem gás de queijo com brigadeiro. Você falou assim, o seu top 1 rango. Eu falei, salmão. Ótima pedida. Alexandre Níquel, se você pudesse comer um rango pro resto da sua vida, qual seria e por quê?
Vitor. Então, a gente falou sobre pizza e pizza é uma parada foda, cara. Porque pizza tem muitas variáveis dentro dela.
Total.
Aí, por exemplo, você falou que curte muito camarãozinho e tal. Mas o camarãozinho também fica meio limitado. Agora você pediu, ó. Se eu puder escolher pizza pro resto da vida, eu acho que eu tenho uma riqueza de lugares e uma riqueza de variedade de sabores pra me satisfazer.
Sim, mas essa pergunta é extremamente hipotética, nunca vai acontecer. Não. Então você pode dar uma brincada e não ser tão fiel com as suas... Você não precisa ser tão chato. Moleque planejou, né? Não.
Custo-benefício calórico.
Não. Rango você gosta mais, então, vai.
Aí é outra pergunta. Tem que formular um pouco melhor. É que tem um lance social do espetinho. Do espetinho pequenininho de jogo de futebol. Que acho que tem várias paradas. Primeiro, eu gosto bastante de carne.
Uhum.
Segundo, tem um lance que comezinha fácil. Terceiro, que é meio barato.
É, barato.
Tem tudo que é lugar. Eu gosto bastante de espetinho.
Uhum.
Eu gosto bastante de cachorro-quente.
Cachorro-quente é muito bom, velho.
E eu gosto de estrogonofe. Inclusive, estou cada vez mais melhorando na minha receita própria.
Pô, tu não fez estrogonofe pra mim.
Tu não pediu?
A gente também comeu fora pra caralho.
A gente comeu muito mal nesses últimos dias que a gente tá gravando.
Extremamente bem mal, né? Ao mesmo tempo.
É.
Não tem problema, Nick. Eu acho que o importante é isso aqui, ó.
Eu sei que o aniversário é meu, mas eu não consigo... Vitor, tu sabe, tu me conhece. Eu não consigo parar de pensar nos outros, né, Vitor?
Tá bom.
Eu quero que tu diga pra mim o que tu quer pro teu aniversário aqui. Que meu aniversário tem o tema carrossel, tem o tema religioso, tem o tema rei, que eu sou reizinho.
Ah, entendi. Tem bigode. Tem... O que que tem bigode? Não tem nada, né?
Ah, gosto do Nildo que jogava no Grêmio.
Ah, tá. Então...
O Valdir que jogava no Vasco. Valdir bigode.
Tá, eu tô pensando em uma coisa um pouco... A gente tava falando sobre My Chemical Romance, que era uma coisa meio gótica. Meio gótica, trevas, tá ligado? Acho que é uma coisa meio gótica, trevas.
Halloween?
Isso. Nessa vibe, Halloweenzinho.
Halloween.
Por que Halloween?
Halloween.
Tá bom, Halloween. Então, Halloween. E vamos fazer porque... E outra coisa, né? Uma coisa que o ouvinte não sabe. Eu estou... Que a gente tá gravando antes, né? Então, hoje que tá saindo esse episódio é o seu aniversário. Dia 10 de julho. E eu tô aqui em São Paulo de novo.
É verdade.
Pra gravar outros episódios. Incluindo o meu próprio episódio de aniversário. Então, aceitamos sugestões.
Não, então a gente vai comemorar o teu aniversário no meu aniversário.
Total. Caraca, que experiência louca, velho. Isso é bem maneiro. Bem infantil, mas bem maneiro.
Bem louco.
Isso é, é. De qualquer forma, ouvinte, você, se você quiser, você pode deixar nos comentários sugestões pro meu aniversário, vai dar tempo.
Uhum. E de repente o Vitor pode até preparar um tema. Que eu não preparei.
É,
eu
só olhei. Nada.
Eu só olhei cara dia da pizza.
E você ainda mandou assim, cara, ó, vai ser, você que deu ideia. Uh-huh. Vai ser dia da pizza, vai ser dia da saúde ocular. Vai ser. Tu meteu essa.
Eu vou falar muito sobre isso.
É, e aí tu falou as três, eu acho que mandou parada. Eu tô dia do truco. Ah, você vai falar sobre as três coisas? Sim, eu falo, eu preparo.
Não, deixa pra mim.
Deixa pra mim. Moleque, não fez nada. Nenhum dos três, cara.
Eu não abri nem o Wikipedia. Porque eu me permito, às vezes, né?
Ah, entendi. Anica, mas ó, em nome dos ouvintes do História Pros Brother, pra dar a mãozinha. Dá a mãozinha. Parabéns, tá?
Obrigado.
Tudo de bom pra você.
Obrigado.
Muitos anos, muito... Muita saúde, né? Eu esqueci o termo. Muita saúde, muito... O que que aniversário as pessoas desejam? Muita azaração, muito
romance. É. Muito beijo
muito
na
beijo
boca.
Na boca. Muito beijo na boca. Nessa boquinha aí que tem história pra contar, hein? Essa então, boquinha tem.
Então, não é querer bater currículo aqui, mas...
É meu bigode.
Mas já fez umas coisinhas aí. Se botar do... se eu abrir o telão e botar os slides aqui...
Nego, fica de cara.
Ó, não, nem acredita. Nem acredita. Parece que eu trabalho o portfólio de modelo. É só elas.
Mas eu tô... Mas, ó... Tá pensando, a gente não vai ter mais aniversário ano que vem. Porque é juro maluco.
Isso parece muito o lance do... De, sei lá, um...
Pressentimento?
É, não. Aniversário...
Não. É que ano que vem.
Ruim, isso vai ficar ruim no futuro. Não.
Se você morrer, vai. Se eu... É que ano que vem vai ser outro mês, maluco.
Ah, é, né? Copa, né?
E é Copa também, Júlio, né?
Uhum.
É verdade. Caraca, já pensou se o Brasil ganha no seu aniversário?
Não, o Brasil vai ganhar.
No seu aniversário? Você não sabe.
Ah, eu. Meu aniversário é dia 10 de julho, né? Hoje, no caso.
Uhum.
A final, geralmente, é uma ou duas semanas depois.
Vai estar jogando.
Final Libertadores. Do Mundial.
Se pá, hein?
E aí, eu me lembro quando eu era criança, quando eu ganhava a camisa da seleção, eu torcia pra seleção não ganhar, pra não trocar a estrela.
Caraca, faz sentido.
Eu pensava, como é que faz um... Eu quero que ganhe, mas...
Sim,
ah,
sim.
Comprar outra camiseta oficial da Umbro. É deprê.
Entendi, Alexandre. Bem, acho que conversamos
então é
bastante.
Isso. Esse é meu aniversário. Eu ia falar o que é isso. Tchau.
Tchau.